começou, e é você quem faz. O futuro já começou, e é você quem faz. O futuro já começou, e é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, você está aqui na sua TV Mundial. Não, me confundi, na sua Rádio Mundial. É que está muito em breve, você vai ter a sua TV Mundial e vai poder me ver assim, toda colorida, linda e maravilhosa. E ver o Evaldo aqui atrás de mim. Olha, nós estamos com um programa maravilhoso, domingo à tarde, gente. Que vontade de tomar um pãozinho assim, um pãozinho com mel. Gente, um chazinho com uma torradinha, você passa manteiga e passa um melzinho assim. Gente, que coisa boa. Agora, a minha pele é maravilhosa, mas isso o que é? Geleia real. Gente, ninguém acredita que eu tenho a idade que eu tenho, Wilson. Tudo bom, Wilson? Como é que tá?
45 anos, né?
Tudo bom, Wilson?
Tudo
como
bem,
é que tá?
Leila? Como estamos?
O Wilson é uma coisa maravilhosa, né? Porque você é um homem doce, né? Quando a gente vê você, a gente já lembra de alguma coisa muito doce. Lembra de mel, de abelha, de coisa gostosa, né? E acho que um pouco de coisa de criança também, né? Porque quando a gente fala assim, casa das abelhas, cidade das abelhas, e lá tem uma casa das abelhas, não tem?
Totalmente.
Você lembra, assim, coisa meio de criança, né? Que nem eu lembro do Joãozinho e Maria, daquela historinha que tem a casinha de chocolate, né? Quer dizer, chocolate, né? A abelha é mais natural, né? A abelha fica mais... Tudo bom, Wilson? Como é que tá?
Tudo bem, Leila. É um prazer estar com você aqui. É claro que estamos juntos aí. Eu tô vendo que você tá toda, não é verdade? E você deve usar muita geleia real, mel próprio e da cidade das abelhas, né?
Quanto tempo que a gente não se vê, né? Como é que você tá? Como é que anda as coisas? Porque o seu grande negócio, o que que é?
Então, não, o caso da família, né, sempre foi ligado também à apicultura, onde a Edeli, minha esposa, né, ela toma conta da cidade das abelhas aqui em Embu das Artes, né? E é algo que nós amamos, né? Amamos porque nós recebemos milhares de escolares, conseguimos com biólogos dar uma mensagem, né, salutar do trabalho que as abelhas fazem para o ser humano, porque as pessoas, a abelha tem medo, não, a abelha é o principal polinizador de todas as flores, sem abelhas não teríamos flores, não teríamos frutos.
Me conta uma coisa, as abelhas estão sofrendo com essa poluição, com esse desequilíbrio ecológico, com essa coisa que as pessoas fazem, como é que é? As abelhas sofrem com isso? Você que está, quanto tempo você está com abelha?
Estamos há 30 anos, né, Leila?
Há 30 anos. 30
anos.
E você sentiu uma diminuição, teve alguma coisa que você pode dar alguma referência, porque em 30 anos, a 30 anos atrás, acho que a florada, enfim, a nossa ecologia era um pouco diferente. Até lá no Embu das Artes, né? Porque agora tem muito mais casa, tem muito mais coisas chegando. Você sentiu alguma diferença?
O Brasil, porque ele tem uma extensa área diferenciada, né? Com matas e com uma série condições de você plantar, você poder plantar. Então, na Cidade das Abelhas, aqui em Embu, nós plantamos milhares de plantas e flores para que elas floresçam no inverno, porque no inverno falta alimento para as abelhas. Então, nós conseguimos fazer um balanço, assim, podemos dizer, ecológico, nesta área de 150 mil metros, né? Que já é um parque ecológico, onde a gente dá as aulas, recebe as crianças, tem abelha gigante, a colmeia gigante, a abelha no vidro. Tem uma parte lúdica também desse parque temático e tal. Então, nós podemos dizer que nós mandamos essa mensagem, né, junto à apicultura. Mas a abelha no mundo, sim, está sofrendo. No Brasil, menos. Tivemos grandes problemas em Santa Catarina, tivemos em vários locais, porque a nossa abelha é uma abelha, ela não é uma abelha, existe uma difusão, vamos dizer assim, e ela é africanizada, ela é o cruzamento da abelha europeia com a africana. Então ela é mais rápida, ela tem algumas coisas diferentes das abelhas europeias. E no estado.
Mas a abelha também é imigrante, ela é imigrante no Brasil? Ou não nasceu aqui essas abelhas?
É,
elas vieram da Europa e da África e casaram aqui? Foi isso?
É, bom, seria grosso modo ser isso. Porque no Brasil nós temos as abelhas indígenas, as abelhas sem ferrão, né? Que é a abelha jataí, a abelha mandaçaia. Ah. Nós temos mais de 300 tipos e toda hora descobre-se uma nova abelha. Ah. Principalmente no Nordeste, são abelhas indígenas, né? Abelhas brasileiras, podemos dizer. Só que elas não têm a formalidade da Apis mellifera. Então elas produzem o mel, mas produzem muito pouquinho, assim, 1 quilo, 2 quilos. É pouca coisa que ela produz em relação à abelha Apis, que você produz, então, de 80 a 200 quilos uma caixa de abelha,
nossa,
né?
Nossa, mas e essa Apis é essa abelha que ela é europeia, é cruzamento de europeia com a africana?
Isso, no Brasil nós tínhamos só abelha europeia, depois a questão de mais de agora 40 anos, então foi introduzida a abelha africana, ela tem o gene dominante, então a abelha não ficou nem europeia nem africana, ela ficou africanizada, que é o gene dominante.
E essa trabalha bem?
Trabalha bem, ela é mais resistente, ela, podemos dizer que ela é muito mais rápida, a rainha coloca 3 a 5 mil ovos por dia.
Por dia? Mas por trabalha
dia.
Bem, hein?
É, e como você rainha, ela vive 3 a 7 anos porque é alimentada de geleia real.
Olha, que maravilha!
A abelha normal vive 6 semanas somente, né?
Ah. Então me diz uma coisa, uma caixa de abelha dá 80 quilos, você falou?
É, então, essa é uma média, assim, né? Que nós temos assim, em
termos
de Brasil.
Quando você tem uma abelha boa e quando você tem uma região que tem uma florada boa.
Tudo depende da florada, porque as pessoas quando fazem apicultura migratória, você vai atrás da florada. Então, você tem a flor do flor de eucalipto, da flor de laranjeira, da flor silvestre. E aí você consegue, né, captar muito mais néctar, muito mais pólen, então você tem uma capacidade maior.
Então, o apicultor, é interessante que ele tem uma área onde tem uma florada, como você fez, uma florada que dá no inverno, que dá no verão, que dá no outono, que dá... Todo tempo tem flor.
Todo tempo. O apicultor, ele já tem que ser um ecologista, ele tem que cuidar da sua área, né, e dar para os vizinhos. A nossa região lá, nós temos mais de 30, 40 alqueires em volta, né? Que muitas, as pessoas, não só pelo ar, mas elas recebem a titônia, que é aquela margaridão amarelo. Ah. Então a gente dá essa parte, ou naturalmente já vai brotando, e isso vai tendo uma condições, além de beleza, também da polinização, dá o pólen néctar.
Você dá mesmo a muda da flor, da planta, ou é a abelha que leva?
Não, isso a abelha não leva, a abelha poliniza,
ela
né? Poliniza, nós damos a muda. E depois
a
abelha vai polinizar.
A abelha já pula toda a sementinha. Assim, não. Isso as abelhas não faz.
Mas como eu falei, a função principal da abelha, da polinização, pra você ter uma ideia, nós há muitos anos atrás o Brasil importava a maçã da Argentina. Até que foi feito um projeto pelo Helmut Wiese, pessoal de Santa Catarina, muito sério, e eles então notaram que a macieira, ela não poliniza pelo ar também, e somente alguns insetos, porque ela tem o pólen, ele é oleoso. Depende da polinização. O que aconteceu? Puseram milhares de caixas de abelha junto com as macieiras, com isso vingou, e hoje o Brasil não só exporta a maçã, como tem uma maçã muito superior à da Argentina, graças à polinização cruzada pelas abelhas. Essa é a função principal. Então, eles foram dizimando, plantando maçã aqui em Freiburgo, e foram tudo em volta, e foram crescendo. O que aconteceu? Então, dizimou, entre aspas, por quê? Porque a polinização ficou perfeita, e a maçã saiu perfeita também. Essa é a forma.
Nossa, quer dizer que a abelha, ela é muito importante.
Muito. E nós aqui, quando iniciamos essa das abelhas, né? Eu iniciei também porque meu filho teve broncopneumonia com 6 meses de idade. Eu não sabia, recebi um livro escrito sobre própolis. O que é própolis? Aí, ninguém sabia o que era, descobri, arrumei um pouquinho, dei para o meu filho, comecei a dar. E o médico ficou impressionado com a recuperação dele. Ele não teve nenhuma sequela de asma, de bronquite. E eu comecei a estudar. Bom, mas no Brasil não tem. Então fui e visitei desde caixas de abelha na Rússia, com 30 abaixo de zero. Né? Visitei vários países, Israel, né? No meio quase do deserto, com toda a parte de água que era por baixo, eles faziam das laranjeiras e tal. Então eu consegui descobrir que a abelha é louvada, né? Era muito louvada, né? Na Europa, Estados Unidos, que estão sofrendo, porque tiveram problemas, sim, né? Com um tipo, as abelhas estavam sumindo, estão desaparecendo em virtude de poluição, em virtude de uma série de fatores também de doenças. É claro que eles importam abelhas, vamos dizer, da Austrália, trouxe para os Estados Unidos, ela veio com um tipo de uma bactéria, um vírus que colou, um tipo de um ácaro. Então eles tiveram problemas. E nós sabemos também que são os países mais poluidores, entre aspas, né? E isso a abelha está sofrendo. Então está havendo, sim, uma diminuição das abelhas por não respeitarmos o meio ambiente, por não plantarmos necessariamente. E as abelhas, com isso daí, é interessante, ela perde uma forma de localização. Ela tem um enxame, então ela tem um radar, é impressionante a capacidade. Esse tipo de doença que está dando já na Europa, nos Estados Unidos, ela perde o sentido de orientação. Então ela não volta, essa que é o processo.
Pra caixa, não volta para a caixa.
E acaba de. E vai diminuindo a colmeia, a rainha não consegue. Então no Brasil temos poucos casos, existem casos também. Mas no Brasil, por nós termos uma mata muito grande e muito diversificada, então nós sempre descobrimos abelhas novas, que são abelhas indígenas, e a abelha, que é a nossa, é a africanizada, ela consegue resistir mais a esse tipo de doenças.
E nós temos um número de apicultores muito grande no Brasil. A apicultura é uma coisa que desenvolveu, que cresceu. Porque eu estou pensando aqui, até um agricultor, né, nunca eu já dei palestra em agronegócio, a gente vai em muitos lugares, assim, na Mato Grosso, Goiás e tal, nessas regiões onde o agronegócio tem um desenvolvimento muito grande. Mas eu nunca perguntei, nunca pensei se os executivos de agronegócio, se eles têm caixas de abelha no meio da plantação de milho, no meio de algumas plantações, se teria essa ligação da agricultura com a abelha. Existe alguma coisa? Seria
então,
bom? Seria alguma coisa efetiva?
Sim, no Brasil... Nós reagimos muito junto com a Confederação Brasileira de Apicultura, porque a gente apresenta tudo para o Ministério, tudo para os secretários, aí muda a política. É uma dificuldade de reconhecer o trabalho de polinização das abelhas. Então, é a ligação das abelhas com a agricultura. Temos dificuldades. Você vai no agricultor, então, numa plantação de laranja, e você fala, vou colocar, então, vamos combinar aqui as laranjas. Ah, mas o senhor vai retirar mel? Eu quero receber minha parte em mel. Eu falo, bom, então eu quero receber minha parte em laranja. Porque a polinização vai ajudar a laranja também. Então, existe, sim, algumas discriminação. Mas o crescimento do Brasil foi muito grande. O Nordeste é um grande polo pelo tipo de planta que ele tem. É flor de marmeleiro, flor de cajueiro.
É só nas frutas que a abelha é importante para a polinização e para as flores ou para vegetais também?
Não, vegetais. Várias indústrias papeleiras contratam os apicultores para colocar no meio dos eucaliptos que vão crescer, porque a polinização favorece...
Tem até o mel de eucalipto,
também,
né?
E ele cresce, então, com maior vigor, que é mais rápido, nesse sentido, podemos dizer. Então, as abelhas estão no meio e estão polinizando.
É um fertilizante natural.
Natural. E aí, então, eles pagam, porque nos Estados Unidos, os apicultores ganham com a locação dos enxames. No Brasil, também já existe isso. Está vendo? O nosso berço maior sempre foi Santa Catarina, porque foi um polo muito grande, onde a Confederação Brasileira de Apicultura surgiu, onde ele começou a dizimar para todo o Brasil.
E por que Santa Catarina teve problema? Por causa das chuvas?
Não, eu digo o seguinte, Santa Catarina, ela sempre foi um polo apicultor de exemplo no Brasil. E houve um crescimento muito grande no número de apicultores, pela colônia alemã, também pelo consumo, né? Eles sabem que o mel puro, eles sabem consumir o mel puro, coisa que não acontece tanto em outras regiões do Brasil. Mas eu acredito que é o seguinte, o caso do clima, sem dúvida, prejudicou. Agora, os estudos ainda não mostram que é a mesma doença que está havendo nos Estados Unidos, na Europa. Não temos isso aqui. Eles têm um tipo de um ácaro, algum problema que existe, que dizima, assim, como acontece, os enxames, eles diminuem muito. A pessoa tem 200 enxames.
E não tem como curar isso? Porque como é que vai dar remédio para as abelhas?
Só
se fizer na água das abelhas.
Mas um dos pontos principais não é só a questão de curar. É que certos... fertilizantes e certos defensivos apícolas. Um dos estudos mostra que um defensivo assim, nocivo demais da Bayer, ele é que está... Isso é mundial, então existem vários países, né? Também aconteceu no Brasil. E um dos estudos mostram que esse defensivo...
Pode estar provocando isso.
Está provocando esse tipo de alerta, podemos dizer, essa doença tal. E muitos apicultores tiveram esse problema, podemos dizer, nesse sentido, né, tal. Então é problema que estão ainda estudando. No Brasil é pouco, podemos dizer assim, não é tão grande, mas existe um crescimento. Nós temos dado essas informações aqui nessa das abelhas, temos colocado isso, né?
É, o desenvolvimento traz esse tipo de coisa, mas por isso que a gente tem que desenvolver com um pouco, sabe, não precisa com tanta pressa, porque a gente pode ir observando o que, que esse desenvolvimento está prejudicando o nosso futuro, não é verdade? Porque a gente vai querendo crescer tanto, sem analisar as consequências desse desenvolvimento. Sabe que eu fui agora para a Índia, Nepal e Butão, e justamente fui para o Butão para ver, estudar sobre a felicidade. E lá eles mudaram o PIB pelo FIB, o Produto Interno Bruto pela Felicidade Interna Bruta. Então é muito interessante. Todo o desenvolvimento, ele é baseado o quê? No bem-estar das pessoas. Então, se você quer desenvolver, vamos crescer, vamos desenvolver. Mas desde que não prejudique o bem-estar, e nesse sentido, até no sentido ecológico. Então, sabe, contando essas coisas das abelhas, tudo bem, vamos crescer, precisa de defensivo, precisa daquilo, mas tudo com uma harmonia, porque não é necessário ter um negócio aqui que desenvolve a planta, mas que mata as abelhas. Porque no final estamos matando nós mesmos, né? Porque faz parte de um sistema ecológico, né, tudo isso, está tudo ligado.
Tudo ligado. Então, é esse caso, e nós descobrimos isso, a apicultura, né, esse amor pela apicultura, com uma mãe que foi artista plástica, desenhou abelha gigante, desenhou a colmeia gigante, né, Ana Lúcia, também, que participa todos conosco, assim. Então, foi uma forma de mostrar a importância da abelha para o ser humano, que não é só os produtos dela.
Não,
né?
Mas o efeito que ela tem.
Pronto.
Agora, e fora o exemplo da sociedade da abelha, que é tão organizada, né? Eu queria te fazer uma pergunta. A abelha, com essa chuva lá, tudo dela trabalha igual? A abelha não tem problema com a chuva, ela trabalha igual? Ou se tem chuva, existe uma diminuição da produção de mel?
É, quando você tem muita chuva, a chuva lava a planta,
a
flor, que então ela demora de novo para fazer, na verdade, não só o néctar, produzir o néctar, como também produzir o pólen, né?
Ah.
Porque a abelha retira o pólen e o néctar, todo mel tem um pouquinho de pólen. Então as chuvas prejudicam. O que o apicultor faz? Ele alimenta
dá
as suas abelhas.
Chuva.
É, dá um guarda-chuva para cada um. Eu falo, no inverno tem que fazer eu tenho lá 80 milhões de abelhas, então tem que fazer um guarda-chuva para cada um. Mas você tem que alimentar as abelhas na época de chuva intensa. Ah. Alimentar as abelhas com época de inverno
e
rigoroso.
Com que alimenta as abelhas?
Com o próprio mel dela. Você faz um próprio chá de erva cidreira com mel.
Ah.
Você faz a alimentação, é um
que
candy.
Bonito,
é que você faz. Então você alimenta, porque senão a rainha, ela para a postura. Que ela põe 3 a 5 mil ovos por dia.
É.
Não tem alimento? Ela cessa de botar. É. E claro, então você vai diminuir muito o enxame de 60 mil abelhas, que é o normal, ele cai para 3, 4, 5 mil.
Agora me conta uma coisa, você falou assim que uma caixa de abelha dá mais ou menos, se for bem tratada, numa região boa e tal, 80 quilos de mel. Quanto tempo que você consegue produzir? Eu não sei isso. É um ciclo de um ano? Quer dizer, quando você fala 80 quilos de mel, em quanto tempo se produz?
É, então, a questão de uma caixa de abelha, nós fazemos no ciclo anual. Exatamente.
Ah,
porque é o seguinte, ela não dá todo mês.
Ano. Ah, tá.
Ela não dá todo mês. Ela dá nas floradas.
Às vezes estão escutando, nem todo mundo é apicultora, como eu.
Ah, não, ela não dá todo. A pessoa só tirar esse mês. Não, esse mês não tem florada.
Ah,
aí tem a florada, então a pessoa tira numa média de 40 quilos a abelha fixista. Assim, né? 40 quilos ele vai tirar, ou se ela for fazer a migratória, ele pode tirar até 200 quilos, porque ele vai atrás da florada.
Ah,
não é verdade? Então ele pode tirar mais, pode tirar menos, mas essa média existe, não é mensalmente, é nas floradas. Bom, aquela florada de laranjeira, ele conseguiu tirar com aquela caixa, vamos dizer assim, 80 quilos. Vai ter a florada de eucalipto, vai tirar mais 80 quilos, né?
Olha, eu tô sabendo que agora na Páscoa vai ter alguma coisa diferente. O que vai acontecer na Cidade das Abelhas agora na Páscoa?
Chocolate e mel.
O pão de mel, ele já é com chocolate, né? O pão de mel, acho que tem um pouco de chocolate. Como é que é chocolate e mel?
Então, nós temos agora, e vamos ter na Páscoa, vários tipos de pães de mel. Então, tem pães de mel com, todos feitos com mel, mas com recheios diferentes.
Ah.
Então, nós vamos ter, é claro, as pessoas...
Aí dá até água na boca, não?
As pessoas que nos visitam aqui pertinho, né, em Budas Artes, eles vão poder degustar os tipos de mel que nós temos agora. Está entrando o mel da flor de eucalipto, mas ainda temos laranjeiro, silvestre e tal. E aí a pessoa vai ter a oportunidade, né, de gostar, de degustar os tipos de pães de mel diferentemente. Então, para a Páscoa, nós tínhamos que fazer alguma coisa ligada a esse assunto. Né? Nós temos os passeios com o nosso biólogo, que vai andar pelas trilhas da Mata Atlântica, por baixo e por cima. Tem um arvorismo agora, a partir dos 3 anos de idade, É um arvorismo não radical, todo fechadinho com tela.
Ela de olho, que ela tem filho pequeno,
ela tá vai, vai levar o convitinho e tal. Mas eles vão levar assim e os pais podem ir junto com as crianças. É. Podem andar por cima da abelha gigante, para conhecer a abelha gigante.
Ah, que legal.
Vão entrar na abelha gigante, que agora tá eletrônica, toda com luzinha, informando como é que faz
você
o mel.
Você modernizou tudo.
Não, alguma coisinha tem que ter assim, né, tal. Aí tem um novo que é um tobogã.
As abelhas estão no Twitter, estão no Facebook, no LinkedIn.
Estão em todos os lugares, tá. Mas
tem um tobogã da onde?
Tem tobogã da abelhinha lá. Então a criança vai subir, descer e tal, porque nós quisemos aliar o museu, a casa do apicultor, o observatório apícola.
Mas cresceu muito aquilo lá. Nossa, então, quanta coisa que você está contando.
É novidade, mas a gente tem que aliar essa parte. Os próprios visitantes pedem um pouco mais de distração para a criança. Né?
E tivemos que aliar. Os pais que chegam lá com as crianças, mais ou menos é um passeio de quanto tempo? Porque assim, o pai que está escutando a gente quer saber mais ou menos quanto tempo que ele vai levar para poder passear por tudo, conhecer tudo. Ainda pode passar o dia inteiro do projeto.
É, pode, mas no mínimo as escolas que nos visitam e as pessoas, no mínimo elas ficam meio dia, né? Porque eles podem, eu digo assim, porque tem uma aula, um bate-papo com o biólogo leva para passear. Depois as crianças ficam nos brinquedos, né? Tem o pula-pula da abelhinha, tem a casinha da abelhinha, então tem a diversão aliada com a parte cultural, né, as abelhas no vidro.
E tem um lugar para comer lá? Temos
uma lanchonete também que atende as pessoas. Também em Budas das Artes tem bons restaurantes, não é verdade? Isso ele pode ter, mas no mínimo meio dia ele reservaria para conhecer essa das abelhas e agora na Páscoa comer o seu pão de mel.
Ai, que delícia. E quem quiser conhecer melhor, a gente está falando tanto aqui, tem um site onde ele pode ver um pouco disso que você está me falando ou não?
Pode. Hoje,
qual
que é o endereço? Hoje na Cidade das Abelhas, é o www.cidadedasabelhas.com.br.
É fácil,
né?
Cidade das Abelhas, o cara não vai esquecer.
Não, ele já coloca lá, ele
que
vai
ele
ver.
Ele é um abelhudo.
É um abelhudo. Né? Lá ele pode conhecer também, tem toda a explicação de escola, explicação dos tipos de produtos. Ele, se quiser, tiver interesse em adquirir algum produto, ele pode ter toda a informação também nesse site e pode falar conosco. Então, ele faz um diálogo lá, né, diretamente conosco para saber alguma pergunta, alguma resposta que ele queira saber sobre a apicultura, sobre a geleia real, sobre o próprio, sobre o pólen, sobre o mel. Então, isso é que ele tem de geral.
Wilson, adorei te rever, foi muito bom. Fazia tempo que você não vinha aqui, gente, porque a Rádio Mundial era até lá embaixo, nem era aqui.
É verdade, subiu, vocês que
subiu,
são
subindo. Nós estamos subindo aqui, subindo. Então, fazia um tempão, olha, manda um beijo para sua mulher. Eu quero voltar lá na Casa das Abelhas, na Cidade das Abelhas, porque não tinha tudo isso que você está me contando. Quero ir lá passar uma manhã também, andar nesse negócio aqui por cima, como é que chama?
É o arbelismo.
Arbelismo, né, de abelha, que maravilha. Quero ser uma abelha, me sentir uma abelha rainha. Muito obrigado, Wilson. Valeu, até a próxima.
Igualmente, hein? Viu? Quero vir na TV Mundial, hein?
Ah, com certeza. Muito bom.
O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.